Sabia que com muito pouco você pode ajudar a combater a fome e a vulnerabilidade social de milhares de famílias em todo o Brasil? Visite cozinhasolidaria.com e conheça este projeto revolucionário do MTST.
Hoje a gente vai testar o ChatGPT, que é essa inteligência artificial que tá na modinha, tá todo mundo falando por aí. Será que ela consegue resolver uma prova do Enem de cabo a rabo?
Quem trabalha com inteligência artificial pode ser considerado um artista? E mais importante que isso, o uso dessas imagens geradas por inteligência artificial, elas podem ser consideradas ilegais?
Quer dizer, são algoritmos que inevitavelmente dependem de massas de dados gigantescas. É o tal do Big Data e tal, precisa ter isso, precisa ter essas concentrações de massas de dados gigantescas para você fazer esses modelos de aprendizagem de máquina trabalharem. Porque são modelos estatísticos, modelos probabilísticos.
Aí é que entra a polêmica nas escolas. Muita gente, na hora que viu isso aqui a primeira vez, já falou: poxa, não preciso mais fazer redação, não preciso mais fazer trabalho de história, geografia, de português, responder perguntas complexas, porque eu boto aqui nessa inteligência artificial e ela responde melhor do que eu mesmo responderia. E o pior é que é verdade. Como é que os professores vão pedir essas tarefas agora?
Eu enxergo essas coisas como ferramentas. Eu enxergo como ferramentas poderosas. Eu acho que o erro tá, talvez aí do meu amigo Castanhari, em achar que o cara que trabalha com isso, ele vai trabalhar só com isso, sabe? Você vai botar a linha de código ali, vai gerar, ele vai pegar e tá pronto. Aquilo ali é uma linha de partida.
Existem milhares de pessoas que estão sendo remuneradas para taguear, quer dizer, colocar etiquetas em amostras de texto para dizer: ah, isso aqui é um texto opinativo, ah, esse texto aqui é racista. E onde estão essas pessoas? Nos países que a gente conhece, são os países pobres, onde tem uma grande população de pessoas que falam inglês. Na Índia, tem países na África, como a Nigéria. O que acontece é que existem milhares de seres humanos por trás do efeito do Mágico de Oz, né?
Como uma pessoa que atua na área, às vezes eu fico um pouco frustrada de que nós estamos nos esforçando muito para pensar ferramentas e fazer testes com a sociedade que estão gerando mais problemas do que soluções.
Eu fiz a pauta já. Eu não fiz a pauta. Eu mandei a inteligência artificial fazer a pauta. E ela fez a pauta pra gente.
O que ela sugeriu da gente fazer?
Ela falou assim:
aqui estão algumas perguntas que você pode fazer em um podcast sobre inteligência artificial. Como você define inteligência artificial e como ela tem evoluído ao longo dos anos?
Bom, é uma boa pergunta da inteligência artificial.
Qual o impacto da inteligência artificial na sociedade e no mundo do trabalho?
Mais uma pergunta interessante da inteligência artificial.
Como a inteligência artificial está sendo utilizada para solucionar problemas complexos em diversos setores como saúde, finanças e segurança?
Bom, eu não sei se a pergunta é tão boa.
Qual é a visão futurista da inteligência artificial?
Não sei o que seria uma visão futurista.
E como ela pode mudar a forma como vivemos e trabalhamos?
Meio redundante.
Como a inteligência artificial afeta a privacidade e a segurança de dados?
Acho que não tem relação os dois assuntos.
Qual a responsabilidade ética de quem desenvolve tecnologias de inteligência artificial?
Muito boa pergunta, excelente.
Qual a importância da diversidade na construção e uso da inteligência artificial?
Excelente pergunta também, é um grande risco.
Como a inteligência artificial pode ser usada para ampliar a equidade e a justiça social?
Aí ele está sendo chapa branca, né? E
como o desenvolvimento da inteligência artificial está impactando o desenvolvimento da robótica e da automação?
Boa pergunta. E a última pergunta da inteligência artificial sobre ela mesma é:
qual o futuro da inteligência artificial e como ela deve ser regulamentada para garantir o bem-estar da sociedade?
Muito boa pergunta. Essa é a pauta que a inteligência artificial mandou para a gente. Vocês querem seguir ela?
Um pouco, eu acho, porque essas perguntas são todas válidas, óbvio, né? Porque elas não surgiram da inteligência artificial.
Como não?
Ela agregou, né? Essas informações, no meu entendimento, né? Ela filtrou essas informações da base de informações que ela teve.
É, mais ou menos, né? A inteligência artificial não é só um agregador de informação, né? Ela ela é programada de um jeito pra ela chegar em conclusões dela, né?
Sim.
E achar coisas importantes. E, por exemplo, você pode pedir diferenças. É muito legal você perguntar as diferenças de duas coisas pro chat GPT, por exemplo. Não tá compilada em lugar nenhum as diferenças entre as coisas. Ela chegou a essas conclusões ela própria, né?
É, inteligência artificial, mas é quando você consegue chegar no nível do deep learning, né?
É, que essas máquinas fazem, né? Essas máquinas, entre aspas, né? Essas máquinas algorítmicas fazem deep learning, né? Elas estão lendo milhões de coisas. A princípio, a gente confia de que elas estão lendo coisas legais e os engenheiros falam, sim, a gente está alimentando as inteligências com fontes importantes, interessantes de dados, e aí a gente confia que ela está aprendendo a partir dessas fontes legais, assim. Eu posso contar de experiências que eu fiz com esses chat GPTs da vida e que te levam a resultados esquisitos. Nem sempre ela aprende bem.
É, eu acho que talvez só valha a pena fazer um pequeno disclaimer de que ninguém que está participando dessa conversa aqui é especialista nas tecnologias envolvidas no desenvolvimento das inteligências artificiais. Para mim, a ideia dessa conversa aqui seria pensar a respeito de desdobramentos para os campos. O campo da arquitetura, do design, da arte, talvez da música. Então, essa vai ser uma conversa mais sobre desdobramentos do que sobre técnica de desenvolvimento, até mesmo porque a gente não teria condições de fazer, né, uma conversa desse nível, né?
Não, não tem. É um negócio extremamente complexo. Extremamente complexo.
Mas só uma coisa interessante, nessa lista que o Adriano leu de perguntas, a maior parte dessas perguntas tem sido a pauta recorrente da maior parte dos podcasts e vídeos, enfim, e matérias que a gente tem visto, ou ouvido, ou lido a respeito desse assunto. E tem alguns temas que têm sido recorrentes, sobretudo pelo que essas inteligências artificiais elas geram de um certo incômodo / fascínio nas pessoas. Ao mesmo tempo que elas são fascinantes pelos resultados que elas propõem, elas têm gerado um certo incômodo nas pessoas, e eu acho que são esses incômodos que têm sido objeto de pautas recorrentes, e são essas pautas que aí o GPT sugeriu nessa proposta de programa. E eu acho que o que há de mais recorrente, né, na maneira como as pessoas têm se referido, de um lado com fascínio, de outro com medo, em relação às inteligências artificiais, são o impacto disso no mundo do trabalho e a recorrência daquela ideia de que inteligências artificiais vão substituir uma série de ocupações e empregos, e o impacto disso, sobretudo, no mundo das profissões ligadas ao dito mercado criativo. Mercado esse que estaria, em tese, protegido. E, em decorrência disso, existe uma outra pauta que é recorrente, é resultado também de uma maneira um tanto quanto trivial com que as pessoas lidam com esse tema, que é uma pergunta feita por todos esses veículos e esses lugares, que é se inteligências artificiais são capazes de produzir arte. O que eu queria apontar um pouco é a maneira como as pessoas têm sido fascinadas pelo tema, ao mesmo tempo que elas têm sido incomodadas por essas questões. E esse incômodo também tem a ver com o fato de que inteligências artificiais não têm nada de novo, né? Elas existem há pelo menos 30 anos. Mas tem havido um esforço dessas novas empresas, OpenAI, Midjourney, esses lugares, de soltar isso como sendo uma coisa que acabou de ser inventada, né? Então, eu acho que esse assombro, esse fascínio também tem sido objeto de uma campanha de marketing que tem tido muito sucesso. E aí, passando disso, eu acho que a gente podia pensar no quanto que, de fato, a gente está a caminho da construção de novas subjetividades não humanas.
Meu Deus do céu. Mercado de trabalho, né? O Marco Gomes lá, do Startupeiro, lá da Bubox e tal, gosta de brincar que robôs substituirão todas as pessoas, não tem nenhum tipo de trabalho que esteja salvo. Ele fala isso há muitos anos, ele brinca no Twitter e no Instagram com essa frase há muitos e muitos anos. Eu acho que é uma preocupação real. Eu acho que em breve a gente vai ver inteligências artificiais criando outras inteligências artificiais. E aí o grau de sofisticação das inteligências artificiais vai ficar cada vez maior, porque a inteligência artificial produz muito mais rápido, né? Quando você pede um texto para a inteligência artificial, ele faz ele instantaneamente. Então eu imagino que você pedir um programa de computador para a inteligência artificial, ele também vai programar ela bem rápido. Então a velocidade, as iterações do software que a inteligência artificial pode fazer é imbatível. Então se ela fizer uma outra inteligência artificial, fazer um bootstrapping de inteligência artificial, vai chegar num grau de sofisticação muito rápido. Quando isso acontecer, eu realmente acho que é uma questão muito preocupante com relação a ou qual que vai ser a serventia do ser humano no planeta Terra, assim. A gente vai ter que pensar bastante claramente sobre isso. Eu sou um pouco apocalíptico nesse sentido. Eu já conversei com outras pessoas que acham que isso é extrapolativo, que nunca vai chegar a um grau assim, e que não tem escala, etc, 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 pra ser preocupante. Eu tenho preocupação, sim. Eu até vi algumas pessoas no Twitter falando rapidamente sobre isso. Eu acho que não vai demorar muito pra ter governo se metendo em inteligência artificial, em regulamentação e coisas desse tipo. E eu acho que é correto. Eu acho que tem que acontecer mesmo. Porque eu não sei quais são as consequências, por exemplo, de uma inteligência artificial que falseia coisas o tempo inteiro. Porque não sei se vocês já brincaram com o ChatGPT e já pegaram mentira dele. Ele mente muito e mente com uma facilidade muito grande e com muita convicção. Então, imagina uma inteligência artificial programada para criar mentiras 24 horas e espalhar elas com velocidades absurdas.
Verdadeira máquina de fake news, né?
Isso, a máquina em estrito senso, assim, de fake news, né? Pensa uma máquina de fake news que consegue imitar com precisão a voz e a aparência de pessoas. Imagina uma máquina criando centenas de discursos falsos do Lula por dia, um para cada pessoa. Eu recebo um discurso falso do Lula, o Cadu recebe outro discurso falso do Lula, a Natália recebe outro e assim por diante. Pensa, é assustador.
Cada um milimetricamente projetado, né?
Milimetricamente projetado para atender os medos e os preconceitos e, enfim, todos os pontos fracos de cada pessoinha recebendo um discurso falso do Lula sobre isso. Eu acho que os governos em breve, muito em breve, vão estar legislando sobre isso, ponto de vista de trabalho, ponto de vista de informação, ponto de vista de credibilidade. É uma coisa que vai acontecer muito em breve.
A gente fala dessas empresas que entraram em voga, né? Essas que o Gabriel mencionou, porque estão com esses produtos que são chamativos por algumas características que eles têm. E eles têm, né? Se você entrar na página de políticas, né, internas dessas empresas, elas falam, tem preocupações com ética, etc, né? Só que nada garante que o Zé da Esquina tá fazendo lá uma inteligência artificial. Claro que tem os problemas de escala, né? Mas isso não é nada regulamentado, né? Então tem todos esses problemas de desenvolvimento de inteligência sem amarras.
É só dois comentários sobre a intervenção do governo, né? A União Europeia já tem a iniciativa de criar um act de regulamentação de inteligência artificial. Tem até um site já bonitinho que eles colocam as principais diretrizes e tudo mais de por onde está caminhando isso. E o Brasil também. A minha orientadora, inclusive, participou da comissão que fez o anteprojeto de regulação de inteligência artificial no Brasil.
Olha só.
Então é uma questão de tempo, sim. Né? Já existe dentro do direito, o Adriano sabe, né, que eu trabalho com direito também, né? Na verdade, a minha pesquisa jurídica é muito próxima da inteligência artificial. Dentro do direito, você tem todo já um, vamos dizer, não gosto da palavra framework, né, mas você tem um...
arcabouço.
um arcabouço, assim, de uma sistematização para regular mesmo a inteligência artificial.
Então, eu não estudo inteligência artificial, né? Meu estudo é em história e eu estudo, na verdade, um processo de pré-automação da construção civil nos anos 30, né? Uma espécie de automação e que depois dá para conectar e eu vou fazer isso com o que a gente vê agora com o Build Information Modeling. E quando eu comecei a estudar ou quando eu comecei a tomar contato com isso, eu fiquei bastante pessimista, mas com inteligência artificial eu tô estranhamente, eu tô me estranhando muito, otimista, né? Eu ouvi o Adriano comentando, mas aqui eu tava pensando o oposto, né? Então, por exemplo, eu entendo, né, que a inteligência artificial, se ela pode, ela reproduzir outras inteligências artificiais, eu não vejo ela como tomando o lugar da gente. Eu acho que tem uma perspectiva muito boa desde que a gente consiga utilizá-la, né? Então, assim, será que ela rouba trabalho? Ela toma o nosso lugar? Eu acho que não. Acho que ela mais vai dar trabalho pra gente do que outra coisa, né? Porque, pra começo de conversa, ela precisa ser alimentada, né? Então, eu entendo que ela mais cria trabalho. São empregos, né? Ou trabalho precário. Ele pode ser. Eu fiquei pensando muito que o pessoal tá falando sobre como dar aula, se agora você, o aluno, ele pode ir direto na inteligência artificial e perguntar. Mas veja, por que não justamente explorar a inteligência artificial com os alunos, né? Então, se você pode fazer essas comparações, libera o aluno para ele fazer comparações, ele pode descobrir coisas novas que talvez não estejam nem nos livros, né? O que a gente não tenha informação como professor. Eu acho que a coisa pode ficar muito mais divertida, né? Só que a gente também tem que pensar por outro lado, no caso do acesso. Se a gente não tem acesso, não tem inclusão digital, se a gente está excluído, aí fica difícil de usar, né? Agora, sobre a inteligência artificial mentirosa, acho que isso é muito fascinante, porque se a gente olhar para o que a gente conhece, tudo que foi atrás da gente, que a gente estuda, tudo que está pela frente, né, é tudo criação. A gente pode olhar como performance, a gente pode olhar tudo como uma grande invenção, tudo como ficção. Eu acho que pode. Eu não sei, eu fico pensando, é a IA que vai criar o discurso mentiroso de algum político que é divulgado, né? Eu acho que a coisa tende a acelerar, mas outro dia eu tava vendo alguém na internet, né, a questão da fotografia, né, da Folha. E aí eu vi uma professora de jornalismo lá falando assim, ah, porque o jornalismo é sobre fatos, não é sobre narrativas ou sobre ficção. Aí eu fui lá falar pra ela, tá, e uma escolha muito difícil é fato, né? E Boimate é fato, e tudo isso, né? Então, e eu achei muito engraçado o fato da inteligência artificial mentirosa. E eu não sei se é tão preocupante o fato dela tomar o lugar da gente. Eu fiquei pensando, se a gente quisesse catalogar o planeta, assim, né? E ter dados do planeta todo sobre edifícios, sobre as pessoas, sobre animais não humanos caminhando sobre a Terra. Tem tanto trabalho para ser feito, tá tudo para ser construído, que a gente precisa, sim, da inteligência artificial para fazer a maior parte desse trabalho, né? Outro dia, eu e uma amiga, a gente tá brincando de escrever uma história, e a ideia veio de uma música, que pra mim tá muito óbvia a história que a música tá contando, mas a música, ela é bem sintética, né? E a gente jogou pro ChatGPT contar a história pra gente, a gente combinou que a gente ia jogar pro ChatGPT contar a história pra ver se batia com o que a gente tava pensando, e ele contou uma história totalmente diferente, que a gente achou até chata, e a gente pensou, nossa, acho que a história que a gente tá viajando aqui pensando tá muito mais divertida que o ChatGPT trouxe. Então assim, eu não sei se de repente eu não tô tão preocupada assim com essas inteligências artificiais e o que elas podem fazer, eu tô mais animada pra explorar e chateada que eu não tenho tempo pra explorar, sabe?
Eu acho que a inteligência artificial tem um problema de gosto, né? É bem claro. Por exemplo, eu pedi para a inteligência artificial sugerir nomes para uma coisa que a gente estava fazendo. A gente deu os parâmetros e falou, sugerir nomes. E aí a conclusão que eu cheguei é de que a inteligência artificial é um tiozão, né? É um tiozão de 50 anos, eleitor do Bolsonaro, assim, morador de uma cidade de 200 mil habitantes. Esse é o perfil da inteligência artificial. Ela é bem clichê e muito sem gosto, assim, né? Ela é muito brega. E aí a gente pediu pra ela, faça nomes mais sucintos e mais descolados. A gente fez de propósito pra ver o que o ChatGPT ia fazer. E aí ela começou a sugerir nomes descolados muito, muito bregas, assim. Então, realmente, ela tem um problema de gosto. Faz muitos anos que uma empresa de celulares, a Huawei, ela falou que desenvolveu uma inteligência artificial e essa inteligência artificial estaria completando a 8ª Sinfonia do Schubert, que é uma sinfonia que ele largou, ele abandonou e ficou parada na metade. E aí ela simplesmente fez um trabalho muito, muito feio, assim, sabe? Que não faz nenhum sentido, descolado estilisticamente. E tem um vídeo muito bom do David Bruce no YouTube, ele é um compositor inglês. É um vídeo muito bom em que ele fala sobre inteligências artificiais compondo música. E todas elas compõem ideias, e aí tem que ter um cara humano completando, sabe? Tem que ter uma pessoa fazendo o resto do trabalho. Ela não consegue ir até o final em música ainda, talvez ela vai evoluir para mais pra frente ela conseguir. Mas em termos de gosto, tanto as imagens, quanto a produção musical, quanto de texto, é muito ruim mesmo. É um problema que a inteligência artificial hoje tem. Ela não tem gosto, ela é muito brega.
Não fosse o problema de mau gosto, isso seria incrível. É um problema que o Ocidente tem justamente com as ruínas, né? O Ocidente adora deixar tudo em ruínas, né?
Sim.
Assim, completa o bordado logo, qual o problema? O povo não quer, tem que deixar inacabado, já que o autor deixou inacabado, né? A gente fez o curso do Alex Castro e no curso ele comentou sobre as várias peças gregas que foram perdidas, mas que se tem registro do nome, da competição na época, sei lá, século V, lá, era de Péricles em Atenas e tudo mais. E numa das aulas ele comentou assim, ah, eu adoraria ler esses textos. E quando ele falou isso eu fiquei pensando, ah, poxa, por que que ele próprio não escreve essas histórias, né? Pra brincar com a ideia dessas histórias. Se a gente tiver uma inteligência artificial, a gente dá os dados da sociedade ateniense no período e ela traz a ideia de como poderia ter sido essas histórias. Isso é incrível.
Então, mas a grande questão aí, no fundo, trata-se de um problema de construção de uma parametrização muito precisa dos dados que você quer. Então, se você quer uma coisa com bom gosto, no fundo você vai ter que parametrizar o bom gosto e aí os...
Mas é possível parametrizar o bom gosto? Será que tem como?
Então, os leitores do Bourdieu vão dizer que é possível, porque eles vão dizer que isso é socialmente apreensível.
É uma construção social o bom gosto.
Os leitores do Bourdieu vão dizer que não só é possível, como é uma coisa facilmente algoritmizável. O que eu quero dizer é que, assim, independente disso, essa parametrização se dá a partir da construção de conceitos que vão guiar a ação da inteligência artificial. Acho que vale a pena aqui voltar àquele esquema geral que o Flusser faz do mundo dos conceitos e das imagens. Muito grosseiramente, ele faz um grande esquemão, e que os historiadores obviamente detestam porque tem vários problemas e uma esquematização é muito exagerada. Mas enfim, muito grosseiramente, o Flusser ele divide a história da humanidade em três grandes atos. Uma pré-história que é definida pelo primado da imagem, uma história que é definida pelo primado da palavra e do conceito, e uma pós-história que é definida pelo primado do que ele chama de imagem técnica. E aí ele vai argumentar que, nesse momento pré-histórico, a nossa relação com a imagem ela era mágica, a nossa relação com a imagem ela era muito mais intensa, muito mais sofisticada, e aí com o advento do conceito e com o advento da palavra, a gente de alguma maneira se afastou do universo das imagens, da relação que a gente tinha com a imagem, e o conceito passou a ser mais importante do que a imagem. Tem vários problemas essa esquematização que ele faz, ela é muito ocidental, mas enfim. Só que ele vai fazer um argumento interessante, que é o de que, mais ou menos da Revolução Industrial para cá, surge o que ele chama de imagem técnica, que é uma necessidade nossa de reaproximação com a imagem, mas uma reaproximação já tendo perdido aquela relação que havia no mundo pré-histórico, no mundo do primário da imagem. E a imagem técnica para ele é uma imagem que é produzida por aparelhos, por dispositivos, e dispositivos que, de um modo geral, são caracterizados como caixas pretas, cujo funcionamento é, em geral, desconhecido pela maioria dos seus operadores. Dispositivos esses que determinam muito mais a relação com seus operadores do que o contrário. E as imagens técnicas produzidas por esses dispositivos, por esses aparelhos, elas são orientadas a partir do conceito. Então, ainda há um primado do conceito, ainda há um primado da palavra. A palavra continua se impondo, enfim, continua a haver essa ditadura da palavra, essa tirania da palavra, mas é uma tirania que gera essas imagens técnicas. E aí, enfim, ele usa, obviamente, a máquina fotográfica como a metáfora principal, porque, enfim, naquele momento é o que expressava mais explicitamente essa produção de imagens técnicas por meio de uma máquina que é uma caixa preta para a maioria das pessoas e que gera imagens fascinantes a partir de um conceito prévio que elas propõem. Com o avanço do mundo da tecnologia da informação, essa metáfora que ele faz de palavras que geram imagens, essa metáfora quase que se explicita duplamente. Porque de um lado, a gente tem código que gera imagem, e aí código fonte mesmo, enfim, é uma lógica de produção de imagem a partir de uma lógica de pensamento, que é a lógica de pensamento da palavra. Mas não só é o código fonte que gera imagem, mas também são esses prompts de ferramentas como o DALL-E ou o Midjourney, em que imagens são geradas a partir de estímulos produzidos por meio de palavras. É muito curioso ver como essa espécie de profecia que o Flusser construiu 40, 50 anos atrás, ela meio que se realizou plenamente. E aí ela se realiza plenamente em todas as suas dimensões. Essas inteligências artificiais são caixas pretas, ou seja, a maioria das pessoas do mundo não tem acesso às suas ferramentas internas, a gente não tem acesso aos códigos-fontes. E mesmo que tivesse acesso aos códigos-fontes, o próprio código-fonte é uma caixa preta para a maioria das pessoas. E além disso, se realiza na medida em que palavras continuam gerando imagens. É nesse ponto que eu queria colocar, como o Adriano falou, quer dizer, parece que essas inteligências não têm bom gosto, ou parece que elas são muito cafonas, ou aquilo que elas geram, no fundo, é muito clichê, quer dizer, são soluções muito literais para problemas que são dados, ou são soluções meio que, enfim, é como se você pedisse uma solução gráfica para um problema e você pede para um aluno de primeiro ano de design e pede para um designer formado, sofisticado. O aluno de primeiro ano provavelmente vai sair com uma solução muito literal, ou muito cafona, ou muito clichê, enfim. Parece que é nesse estágio que a gente está com as inteligências artificiais, mas sobretudo em função de que elas são geradas a partir de palavras e de conceitos. É isso que eu acho que é interessante nesse momento. A gente está reafirmando, num momento que a gente poderia produzir imagens de todos os tipos, ou num momento que a gente poderia ter uma liberdade criativa gigantesca para trabalhar com imagens, a gente está lidando com imagens a partir das limitações da palavra. É, a gente está se impondo uma limitação que é enorme.
E a gente volta a ser sempre logocêntrico, né?
Volta a ser logocêntrico, insiste no logocentrismo e, mais do que isso, insiste numa produção de imagens que tira delas tudo aquilo que é fascinante no mundo das imagens, que são os anacronismos, são as persistências, são os atos falhos. São aqueles elementos que a gente olha para a história da arte ou para a história das imagens e percebe como sendo persistências pouco racionais ou pouco diretamente explicáveis e, sobretudo, pouco diretamente traduzíveis em palavras, e tenta construir essas imagens o mais limpas possíveis. Ainda que tenha uma coisa de Uncanny Valley que a gente possa falar depois.
Ah, eu não sei se eu consigo concordar com tudo isso que você falou, cara, porque tem muita interface. Eu sei que tem uma dimensão do que você disse, que é que, no fundo, tudo é código. Tem uma linguagem verbal intrínseca em todas as proposições de interface, etc. Mas tem muita interface proposta. Nossa, já vi uma interface que você faz borrão de tinta e aí ela dá um output com base numa outra instrução. Tá, tem texto, mas eu não sei se essa limitação que você tá falando, se ela é estrutural, assim, do que tá sendo feito, ou se ela é uma condicionante momentânea.
Pode ser momentâneo, mas a maneira como isso vai se generalizar, me parece que vai se generalizar desse jeito.
Mas pensa por um outro lado. Eu vi algumas aplicações dessas ferramentas, né, ou dessas inteligências. Em grosso modo, em uma escala razoável, essas inteligências estão sendo utilizadas muito como brinquedos sofisticados, assim. Onde pessoas curiosas pelo potencial vão lá, experimentam. Ah, deixa eu ver aqui se eu escrever alguma coisa engraçada nessa ferramenta, o que que sai? Ah, se eu misturar duas imagens que são distoantes, o que que sai de mistura, né? Mas, de modo geral, ainda tem um potencial profissional muito a ser avaliado, eu acho. Eu não consegui ver alguém produzindo alguma coisa interessante a partir desses objetos. Eu vejo muitas, por exemplo, o aluno foi lá e falsificou o trabalho da escola. Quer dizer, usou o ChatGPT para escrever um ensaio, em vez de se dedicar intelectualmente a desenvolver, né, um ensaio. Mas ainda tudo muito incipiente, entendeu o que eu quis dizer? A hora que um artista se envolver com o desenvolvimento de uma inteligência artificial, talvez aconteça esse salto, entendeu? Porque aí a gente volta talvez naquela sua outra pergunta lá do começo, se inteligência artificial faz arte. Inteligência artificial vai ser um recurso dos artistas para fazer arte, eu acho. Se você deixar uma inteligência artificial sozinha, ela não vai fazer nada, ela nunca vai propor nada. A menos que alguém faça um código para a inteligência artificial sair produzindo sozinha, né? Ainda não vi uma inteligência artificial que sai produzindo sozinha.
A gente não sabe.
Ah, é? Você não sabe? Você tem outras informações?
Não, eu também não sei. Se eu falasse, olha, eu sei, aí eu estaria colocando vocês na teoria da conspiração, com certeza. Porque ela sim é baseada em, olha, vou te contar um negócio que ninguém sabe, só eu sei. Mas eu não sei, eu realmente não sei.
Ah, mas dá pra entender o que eu quis dizer, né? Por enquanto...
Sim, com certeza. Mas assim, eu acho que é questão de tempo de ter inteligências artificiais com atitude, com iniciativa. Por que não? Basta elas serem programadas para terem iniciativas.
Alcançando a singularidade, você disse.
Exato.
É, não sei também. A gente entra no campo da especulação aí, né? Mas acho que o que dá pra falar é o que o Arthur falou, né? Falar de hoje, né? O que a gente tem aqui fora do mundo da especulação. A inteligência artificial não é capaz, não exatamente, de criar arte, né? Mas ela pode ser utilizada como ferramenta. Assim como um olho sobre tela não é necessariamente arte, que a inteligência artificial criar não vai ser necessariamente arte. Vai depender de encaixar isso dentro de um processo maior de construção de arte.
Mas, ô Cadu, imagina a seguinte situação. Curador do Museu X, ou da Galeria Y, pede para cada uma das empresas pedir para suas inteligências artificiais criarem instalações.
Uhum.
Eu consigo imaginar isso sendo feito, tipo, daqui a 6 meses.
Sim, sim.
E, inclusive, inserida com todos os protocolos do mundo da arte, inclusive, gerando assinatura.
Então, mas Eu acho que assim, por enquanto, no momento atual, no meu entendimento, o processo artístico está muito mais nos desenvolvedores das inteligências artificiais que são capazes de dar o output para o input do que na inteligência artificial em si. Eu acho que o que o Adriano estava falando em outro momento é de que a inteligência artificial com um start próprio, né, com um ímpeto próprio, poder começar a fazer suas proposições independente de qualquer input humano, aí sim é um estágio de produção artístico de inteligência artificial, no meu entendimento.
Eu entendo pouco de história da arte, né? Mas eu já vi tantas pessoas questionando o fato dos pintores ou dos escultores terem seus aprendizes fazendo boa parte do trabalho e, né, tô pensando nos renascentistas, ou tô pensando também em Mictório. Se é ou não é a arte, assim, eu não sei, será que importa quem que tá fazendo e o que que tá sendo produzido, assim, é sobre isso?
Importa. É sobre isso porque arte, basicamente, é intenção e chancela. É isso que é arte.
Então, mas se a chancela faz diferença de quem que tá produzindo ou não?
É, faz, porque a sociedade é que precisa de saber quem tá produzindo pra dar a chancela. Obviamente, no momento atual, se você falar que isso foi produzido por inteligência artificial, a chancela não vai ser dada. Mas se eu mentir, por exemplo, e várias experiências na história da arte aconteceram nesse sentido, se eu mentir e disser que foi feito por X, aí as pessoas vão dar a chancela. E é a mesma produção. É muito curioso.
Mas Hollywood não usa efeitos especiais e computação gráfica para substituir ou produzir várias coisas, né, para mágica acontecer na tela?
Mas aí é técnica, né? A gente tá falando de técnica, eu acho, né? A obra de arte cinematográfica não é o efeito especial, né? O efeito especial é uma técnica dentro dessa obra de arte que é o cinema, que é o filme, né? Então, acho que é a mesma coisa que falar assim, ah, guitarra elétrica, será que... Não, ou teclado, sei lá. É, ou qualquer outra coisa. É uma ferramenta, né? É uma coisa que tá sendo utilizada pra chegar naquilo que é a obra de arte em si, né? O que eu acho é assim, se você falar assim, olha... Sei lá, esse quadro foi pintado pelo pincel. Tipo, é o que é numa inteligência artificial que cria um desenho. É isso, é falar que a obra de arte foi criada pelo pincel. E aí é, pouca gente estaria disposta a falar, é, realmente é arte, o pincel, ele é um artista.
Será que a questão não é essa? A inteligência artificial, ela não é mera ferramenta, né? Ela é uma inteligência.
Isso.
E a gente em breve vai estar lidando com subjetividades.
Então, mas é que tá... O problema do gênio criador artístico é um problema ocidental e ainda, e em grande medida, romântico.
É total romântico.
Então...
A história da arte é uma coisa romântica, ela só surge no século XIX. É.
A gente está trabalhando com esse paradigma ocidental e romântico. Mesmo que as atuais inteligências artificiais não tenham subjetividade, é o que você falou, basta uma chancela do mundo da arte para que aquele objeto passe a ser considerado arte.
Sim, é obra de arte feita pelo cavalo, pelo macaco. Se o mundo da arte falar, beleza, isso é arte, pronto, é arte. Porque é isso. É que é difícil assumir que a intenção do cavalo e a intenção do macaco era artística. Mas a gente pode dizer que a intenção do tratador, sei lá, alguma coisa assim.
Mas é que tá, em última instância isso não importa. Até porque dentro da história da arte isso foi um tema mais do que superado. Quer dizer, isso foi um tema lá nos anos 50. Era lá a merda do artista do Piero Manzoni, era o porco empalhado do Nelson Lerner, enfim. Esse autoquestionamento como um tema de produção artística, ele já foi até superado. E apesar de ter sido superado meio século atrás, as pessoas continuam insistindo em perguntar se inteligência artificial pode ou não fazer arte. Quer dizer, me interessa menos a resposta à pergunta, porque em última instância pode. Quer dizer, vai depender do quanto isso for acolhido ou não pelo mundo da arte.
Isso, vai depender de quem formula as perguntas, que é, isso é arte? A própria pessoa que formula essa pergunta fala, é arte, aí pronto, virou arte, é isso.
Por que que as pessoas estão tão preocupadas com essa pergunta? Por que que isso gera tanto fascínio e tanto medo nas pessoas?
Eu não sei se gera fascínio ou medo, Gabriel, mas eu acho que passa por um ponto de que a arte seria, vamos dizer, a última das fronteiras da humanidade pura.
Era isso que eu ia falar.
Você consegue construir um prédio, você consegue produzir de avião, você consegue fazer tudo de forma mecânica, mas a arte não.
É a essência humana, né?
É.
É esse desejo de uma essência que não pode ser reproduzida.
É, eu acredito que o problema passa muito mais por aí, de enxergar a inteligência artificial produzindo arte como uma ameaça. Como se, a partir do momento que ela alcançar uma subjetividade que gera a sinfonia que o Adriano citou de uma forma satisfatória, não vamos dizer nem que seja brilhante, mas que seja satisfatória, quer dizer que ela alcançou o sublime.
Isso. É uma visão romântica religiosa da arte, né?
Exatamente. E do próprio humano também, né? Como se ele fosse a última bolacha do pacote, né?
A questão é perspectivismo, né? A gente, ocidente, a gente tenta se diferenciar até dos animais, né? Nós pensamos, nós raciocinamos, nós fazemos isso e aquilo e a gente se diferencia do mundo animal, né, dos animais não humanos, a gente se diferencia disso e daquilo, e aí a gente se defronta agora com uma inteligência artificial que pode fazer tudo isso e até melhor, né?
É muito interessante essa coisa da excepcionalidade humana ou do perspectivismo que vocês comentaram, porque eu cruzei com esse texto do Viveiros de Castro, que é um texto curtinho, ele tem uma página. Ele publicou como notas para um artigo, provavelmente um artigo que ele nunca chegou a produzir, mas enfim. Tá lá no academia.edu dele. E o texto chama As Três Inteligências. Ele, enquanto antropólogo, ele tá preocupado em saber qual que é o campo com o qual ele trabalha. Em princípio, são os seres humanos, né? O antropológico diz respeito aos seres humanos, mas aí ele vai tentar alargar esse problema e ele vai dizer, bom, nós trabalhamos com diferentes inteligências, né? E aí ele vai meio que situar três distintas inteligências com as quais eles podem trabalhar. Eu até acho que eu posso ler rapidinho, porque ele é super curto. Então, a primeira inteligência que ele define é a inteligência que ele chama de cultural, que é a inteligência humana, pensando na velha cisão cultural e natural, enfim. Essa é a primeira inteligência, a inteligência com a qual as pessoas estão normalmente mais acostumadas, que é tida como a mais natural, né? Só que aí ele vai propor as outras duas inteligências quase que como uma provocação, me parece que justamente para romper com esse excepcionalismo humano, ou a suposta condição única do ser humano no universo. E aí ele vai dizer:
a segunda inteligência é a inteligência, entre aspas, natural. Seu objeto são os modos outros que humanos de fazer o mundo, e eventualmente a relação desses modos entre si e com os diferentes modos humanos. Aqui se encontram os variados trabalhos abrigados sob o termo guarda-chuva de estudos multiespécies, mas também as descrições de processos e entidades abióticas feitas do ponto de vista de suas capacidades de agência, teoria do ator rede, etc.
Enfim, ele tá falando do dito mundo natural e tá sugerindo que esse mundo, inclusive, tem agência. O que já é uma provocação enorme para quem entende que só o ser humano tem agência sobre o mundo. Só que aí ele vai sugerir uma terceira inteligência.
A terceira é o que chamaremos de inteligência, entre aspas, artificial. Seu objeto são dispositivos e agenciamentos lógico-materiais produzidos por via de regra humanos, com a capacidade atual ou presumida de fazer mundo e de se acoplar aos e desacoplar dos mundos humanos.
Isso é interessante porque ele já prevê a possibilidade de uma autonomização extrema disso, né?
Aqui se encontram os inúmeros estudos sobre inteligência artificial, as filosofias e as antropologias da tecnologia, o interesse recente pelas cosmotécnicas, as especulações metafísicas sobre o pós-humano e o inumano e assim por diante.
Bom, enfim, é muito interessante isso porque vai justamente no sentido que vocês estão falando, de que a gente vive com essa ilusão de que a gente é excepcional no mundo. Como nós somos seres dotados de consciência, nós somos os únicos capazes de criar, né? É interessante que, por mais que seja um texto, essas anotações dele sejam curtas, ele está apontando para uma possibilidade de agências não humanas sobre o mundo, inclusive as agências ditas artificiais. E isso coloca a gente numa posição completamente dolorida, né? Porque a gente está sendo repentinamente afastado da nossa posição de poder e dessa posição privilegiada de criar coisas e de imaginar mundos. No fundo é dolorido. E aí, enfim, sabe por que eu estou falando isso? Porque ele vai colocar uma coisa interessante.
Esse triângulo, que na tradição filosófica moderna poderia ser descrito pelas rubricas humanos, animais e máquinas, continua definido os contornos da metafísica, lato sensu, contemporânea, ainda que eventualmente ampliado de modo a incluir extraterrestres, viventes em geral, entidades autorreplicantes e entidades lógicas, programas de computador. Ele pode ser imaginado como equilátero, isósceles ou escaleno, conforme as diferentes orientações filosóficas.
Mas aí ele conclui:
no centro de gravidade desse triângulo está a Terra.
E aí acho que esse é um ponto relevante, porque a gente está falando de um tema que tende a uma abstração gigantesca e a uma espécie de uma desincorporação, quer dizer, a gente poderia estar falando de inteligências artificiais ou de agências muito distantes da nossa materialidade concreta. Mas no fundo, todas essas inteligências que ele está dizendo, elas ainda estão umbilicalmente conectadas a esse planeta. E um planeta que vive uma catástrofe climática.
O Asimov tem a história lá, Faça-se a Luz, né? Numa situação já sem humanidade, uma inteligência, ela vai se perguntar e vai fazer o ato de criação, né?
mesmo nesse caso, tem uma tendência de desincorporação, de abstração. Eu acho que o que ele está apontando é que quando a gente fala desses assuntos, a gente perde a noção de que a gente está umbilicalmente ligado ao planeta e a concretude e a matéria desse planeta. E o quanto que o debate sobre inteligências artificiais também não está relacionado com catástrofes climáticas.
Mas você está falando isso por conta, por exemplo, de quanto custa para rodar um servidor de inteligência artificial do ponto de vista energético, por exemplo?
Eu acho que em última instância também.
Mas acho que uma consciência infinita, que não depende de corpo e de ser alimentada, né? Assim, uma existência infinita, né? Do ser humano, que não tem corpo e que viaja para além do planeta Terra, né? Que existe para além do planeta Terra, será também?
Sim. É aquela coisa, nós somos todos ciborgues, mas somos ciborgues dependentes dessa materialidade, dessa concretude. Eu desviei demais, mas é só para reiterar isso que o Caduzão e a Natália falaram. Quer dizer, eu acho que em última instância também esse medo e esse assombro reitera o medo de que, no fundo, não é verdade que só o ser humano tem agência e poder de criação de imaginar mundos, né?
Eu tenho visto um pouco a respeito do processo de criação dessas ferramentas como a Midjourney e a DALL-E, né, que são as geradoras de imagem. No mundo da ilustração digital, elas têm gerado uma certa problemática, assim, né? Acho que um pouco porque muitos ilustradores consideram artistas, né, dentro desse paradigma que a gente estava falando antes. Bom, mas isso é uma outra discussão. Mas essas pessoas se sentem diretamente influenciadas, eu acho que pela sua própria dependência mais imediata, assim, de existência em relação ao mercado de trabalho, uma coisa bem pragmática, assim mesmo, talvez, né, de mercado de trabalho. Eu tô pensando assim, né, hoje elas enxergam que essas inteligências artificiais representam um potencial problema, assim, pro campo de trabalho delas. Talvez a discussão da arte tenha sido usada um pouco como subterfúgio, assim, isso como uma desculpa usada para poder falar a respeito dessa precarização do trabalho, em vez de ser esse o assunto abordado.
Mas representa mesmo, né? Eu vou acabar caindo nesse sentimento, nessa defesa e nesse medo que a gente tem de não ser único. De vez em quando eu e o Gabriel, a gente dá uma circulada, né, em feira, que o pessoal faz quadrinhos, o pessoal mais independente, que lança suas histórias, ou mesmo o pessoal que tem mais destaque, de fato, talvez seja mais diferenciado, né? Mas nessas pequenas feiras onde eu e o Gabriel a gente circula e eu vejo o desenho das pessoas, os desenhos são muito parecidos, as pessoas tentam estilizar a arte, né? Os desenhos que elas produzem. Tem coisa que eu às vezes não consigo diferenciar o aspecto final, a arte que algum quadrinista faz do outro. É tudo tão parecido.
Mas isso é bem padrão em um monte de artes, né? Se você tentar diferenciar um monte de estilos de música, é muito difícil de você encontrar a autoralidade. Tem gente que escapa e é pra isso que existe o cânone, a curadoria, etc, etc.
Pois é, e aí no final das contas, é claro que a inteligência artificial vai substituir o trabalho deles, assim. Eu ficaria magoado, eu ficaria de coração partido se a inteligência artificial reproduzisse exatamente o que eu tô fazendo.
E agora puxando um pouco a sardinha pro nosso assunto, né, campo de atuação e assunto do podcast, nada impede de um dia ter uma... Nada impede não, eu tenho certeza que tem gente correndo atrás disso, de inteligências artificiais capazes de produzir arquitetura.
Tem linguagem, arquitetura carioca, tem uma linguagem específica. A gente sabe onde vai ficar a varandinha. Ela vai ficar projetada, ela vai ficar alinhada com a parede de concreto. Não é?
Isso era uma das coisas que eu estava pensando antes do programa, né? Antes da gravação. Não seria muito difícil uma inteligência artificial reproduzir os prédios da Cirela, por exemplo. Eles são todos iguais.
Pois é, né?
É só fazer mais um.
Os da ideia às árvores.
Pois é.
Não seria um desafio, né? E aí entra um ponto que a gente não pode esquecer, que é o contexto, o velho meme, né? Que tudo é culpa do capitalismo, né? Mas no fim é tudo culpa do capitalismo mesmo, né? Pra onde tá indo essa inteligência artificial? Tá indo pra onde ela consegue tirar dinheiro. É muito difícil você tirar dinheiro de elaborações muito sofisticadas, mas do texto do BuzzFeed, não sei se vocês viram a notícia que o BuzzFeed pretende demitir não sei quantos por cento dos redatores dele porque vai substituir pela inteligência artificial. Não é lá muito difícil substituir o texto do BuzzFeed, né?
Não, mas então a gente pode contar pro dono do BuzzFeed que o BuzzFeed vai ser substituído pelo ChatGPT, porque a gente pede pro ChatGPT fazer. Nessa, até o dono do BuzzFeed vai ser engolido.
Temos limitações grandes, assim, se a gente for pensar um pouco de questões éticas de jornalismo, por exemplo, a gente está falando do BuzzFeed. Por exemplo, hoje a gente já tem uma quantidade muito grande de jornais e de veículos de comunicação que são basicamente repassadores de press releases, né? Eles trabalham para as assessorias de imprensa. Num mundo em que as redações são substituídas por inteligências artificiais, será que a gente conseguiria ver alguma diferença com relação a isso? Todas as notícias são produzidas pelas assessorias, os robôs eles leem aquilo como fonte de informação e aí ele se pergunta para o robô, afinal, quais são as notícias do dia e ele vai entregar a visão das assessorias de imprensa das notícias do dia para quem pediu, né? Não é muito diferente de um jornal regional hoje, né? Eu morei no interior 2 anos na pandemia. Basicamente é isso. Você abre um portal local, é basicamente só assessoria de imprensa. Não tem tanta diferença assim. Então, acho que não vai fazer muita falta os redatores do BuzzFeed, né? Porém, isso leva a famosa discussão. E se um dia o New York Times resolver ser só assessoria de imprensa e trocar tudo por robô? E aí, a gente vai ter visões tão complicadas assim?
Não, mas então, é isso. Se alguém substituísse a Dora Kramer por uma inteligência artificial que fica só reproduzindo o press release, o recadinho que os militares querem dar pro Lula, vai fazer diferença? Não vai fazer diferença.
Ah, eu substituiria a Malu Gaspar pela inteligência artificial, com certeza.
Assim. Porra, cara, é claro!
Assim como não faz diferença o exemplo que o Caduzão deu. Os prédios da Cirela, vai chegar num ponto que você não vai ver diferença num prédio produzido automaticamente por algoritmo de um que, em tese, teve participação de humanos. Até porque aquele que teve, em tese, participação de humanos já é totalmente algoritmizado. Ele só foi feito de uma maneira analógica.
Exatamente.
A inteligência artificial se recusa a fazer o prédio da Cirela.
Exatamente, não precisa ser nenhuma inteligência artificial, né? Um algoritmo um pouquinho melhor já faz.
Mas aí vai acontecer o mesmo com o que o Adriano falou. Os prédios da Ideias Árabes também podem ser algoritmizados.
Já são, né? Eu trabalhei anos em um... É ruim. O negócio é tenso.
Inclusive já foram pela grande indústria imobiliária que começou a copiar eles.
Uhum.
Você tem prédio hoje de classe média que copia o prédio assinado da Ideias Árabes. E a gente sabe que isso é super fácil de algoritmizar.
E na real, tudo é muito fácil de algoritmizar. Desde que alguém crie alguma coisa, é fácil de você pegar os estilemas daquilo e botar pra reprodução. Isso sempre foi feito, né? Forjadores é um fenômeno antigo e são muito fascinantes, né? E tem histórias famosas de grandes forjadores e tal. Tem forjadores de todas as espécies. Então eu acho que a gente só tá otimizando a forja, vai.
Mas aí eu volto naquilo que eu tinha comentado antes, quer dizer, o que tem de ausente? Mesmo as criações mais sofisticadas, elas podem ser algoritmizadas e produzidas, entre aspas, artificialmente. Mas o que falta nisso? Eu acho que o que vai faltar, numa linha meio warburgiana, assim, vão faltar aquelas recorrências, aqueles atos falhos, aquelas coisas que não são racionalmente explicáveis.
Uhum. Vai faltar o que não é padrão. O problema dos textos do ChatGPT, por exemplo, é que eles são muito certinhos. Então eles são artificiais porque eles não mudam de padrão. Eles nunca saem do padrão. E a gente, como humanos, a gente gosta de padrão. A gente busca o padrão, a gente enxerga padrão em tudo. Mas a gente tem uma facilidade muito grande de sair do padrão. A gente escapa do padrão por falha mesmo. Às vezes a gente não quer sair do padrão e escapa do padrão. E o robô não. O robô ele é extremamente padronizado. E isso nunca gera nada. É meio estéreo, né?
Pois é. É na hora de corrigir a redação do aluno, o que vai fazer falta é o bilhete. Não é bilhete, né? Vai fazer falta aquele jeito todo genuíno de escrever, né? Da criança que tá aprendendo ainda a articular as palavras, né? Que não vai sair perfeito. Né? Você olha e fala assim, não, meu bem, eu quero ouvir você falar.
Mas a questão é a seguinte, isso inevitavelmente vai levar à precarização do trabalho, a gente sabe disso.
Mas de novo o Cadu tá certo, é o capitalismo que leva à precarização do trabalho, não tem jeito.
Não é inteligência artificial, né?
Claro, mas eu digo, numa escala com a qual a gente talvez não esteja acostumado, quer dizer, hoje um diretor de arte que trabalha com 10 ilustradores, ele vai trabalhar com 0 ilustradores e ele vai ter muito mais trabalho. E esses 10 ilustradores, eles vão fazer sabe-se lá o quê. E isso já aconteceu com os apertadores de parafuso e tá acontecendo agora com o mercado dito criativo.
A diferença é a velocidade.
A dúvida é, quem é que vai criar esses erros para serem algoritmizados? Quer dizer, quem é que vai criar esses atos falhos ou esses desvios? E será que a inteligência artificial em algum momento vai gerar esses desvios?
Não sei, eu acho difícil. Quem aqui já prestou atenção em música não criada por inteligência artificial, mas tocada por computador. Música sintetizada de todo tipo, MIDI, as mais sofisticadas que tem. Existem kits de sons orquestrais que são extremamente fidedignos, vêm de fontes gravadas muito boas, os caras ficam estudando para o piano sair exatamente como um piano, e as cordas da orquestra soarem exatamente como as cordas da orquestra, e coisas desse tipo. E aí eles colocam, e você baixa, vai no YouTube, escuta lá, sei lá, o início da Sexta de Mahler tocado por um computador, e olha só como é, o som é muito bom, mas ele é tão dentro do padrão, ele não tem... Ele é tão quadrado nesse sentido que eu acho que se tem uma coisa que o robô, a inteligência artificial, nunca vai ter, é essa falhinha, essa coisinha micro, essa pequena mudancinha que faz soar humano, soar orgânico aquilo. Então, o robô tá cada vez melhor para imitar uma orquestra, nunca soa como uma orquestra porque ela não falha. O robô não falha, não muda de padrão. Eu acho que a gente nunca vai ter um robô errando.
Tem um documentário sobre aquele jogo chinês que você vai virando as peças de branco para preto. Agora eu esqueci o nome do jogo, olha.
É Go, não é?
É Go, Go. Esse jogo, ele era considerado, depois da inteligência artificial ganhar o xadrez, inclusive, ele era considerado o último reduto da racionalidade humana que não tinha sido vencida pela inteligência artificial. O grande mestre do negócio foi lá jogar com a inteligência artificial e perdeu. Em um determinado momento, um dos desenvolvedores da inteligência artificial fala que é uma bobagem o ser humano tentar competir contra qualquer coisa que seja padronizada, né, competir em qualquer arena que seja padronizada com a inteligência artificial. Seria como se você tentar competir com uma pessoa carregando pedra e um guindaste carregando pedra. Porque quando você diz respeito a obedecer padrões, nada vai ser mais eficiente do que o computador. E aí você pode falar em inteligência artificial ou não, né? E quando você coloca o erro como constitutivo da humanidade, né? Você inverte esse jogo completamente. Mas aí entra um outro problema, né? Será que a inteligência artificial não vai mimetizar o erro em determinado momento?
Essa é a dúvida.
Essa é a dificuldade clássica dos algoritmos de fazerem randomicidade, né? Eles não existe jeito de fazer o aleatório, né?
O aleatório sempre vai ser previsível, né? Você vai prever a aleatoriedade de como ela vai ser feita, né?
Exato.
Mesmo que a inteligência artificial aprenda o erro, o como a gente se relaciona com a inteligência artificial talvez seja mais divertido, né? A inteligência artificial vai errar pra ser perfeita, a gente erra e fica com raiva.
É, ele vai imitar o erro.
O nosso erro sai porque a gente tá tentando ser perfeito, né? E na verdade a gente fica com raiva dele e a gente quer corrigir ele.
Eu gosto muito de um conceito de música que, não sei se existe em outras artes, acho que sim, que é o conceito de agógica. Não é exatamente erro, mas são pequenas imprecisões, muito pequenas, que dão um aspecto de natural para uma execução musical, porque você, mesmo que a pessoa toque 3 ou 4 vezes a mesma coisa, ela vai tocar de um pouquinho diferente, micro diferente. E eu acho que o robô tem muita dificuldade de fazer isso, de fazer essas micro diferenças, ele não consegue.
Até mesmo isso que você mencionou das gravações perfeccionistas, né, das notas, dos instrumentos. Cada vez que você toca uma nota num piano, você uma pressãozinha um pouco diferente.
O ataque, né, é sempre diferente, sim. Às vezes não são diferenças assim que alguém perceba. Fala assim, nossa, o ataque foi diferente. Claro, a gente, quando o ataque é bem diferente, qualquer ouvinte escuta e percebe. Mas quando ele é micro diferente, você só percebe que é humano, é redondo. Você não percebe que o ataque foi diferente, sabe? E eu acho que se você escuta o robô, você vai falar, robô. Porque ele sempre, o ataque é sempre exatamente igual, sabe?
Mas Adriano, aí quando a pessoa tá bem treinada, que o ataque, ela tá tocando aquela nota sempre igual, é porque ela também já tá que nem um robô.
Mas a gente reclama. Eu escuto lá as gravações e falo, esse homem é quadrado, ele tá quase robô, pra que eu tô escutando esse cara? Não é bom que seja tudo exatamente preciso e igual.
Mas isso é muito louco, porque a gente volta na coisa do excepcionalismo humano, dizendo que a nossa excepcionalidade é errar. Isso é muito doido.
Fora de Prumo 32, Inteligências Artificiais. Participaram deste episódio Adriano Brandão, Cadu Gettenauer, Gabriel Fernandes e Natália Gaspar. Na introdução do episódio, ouvimos trechos dos canais de YouTube Manual do Mundo e Gaveta, e dos podcasts Foro de Teresina e O Assunto. A trilha sonora do episódio é uma edição da versão instrumental de Lines in the Sand, The Dream Theater. No tempo entre a gravação e a publicação do episódio, muita coisa nova apareceu sobre esse tema. Lá no nosso site, foradeprumo.com, tem vários links com algumas ferramentas baseadas em inteligências artificiais e reportagens com novidades interessantes. Eu sou o Arthur Francisco, até a próxima!